93.9 FM.
Dias, uma hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. Pensou até mesmo o volume mais alto e a gente amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou o ar-condicionado no 15 a gente suando? Até mesmo o volume mais alto e a gente amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece uma. Vai! Eu disse 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. Quero ouvir. E já pensou o ar-condicionado no 15 a gente suando, a tempera no volume mais alto e a gente amando. O que é que cê tá esperando?
Esse programa é uma produção independente e toda a responsabilidade é de seus idealizadores.
No ar, as informações do Poder Legislativo Pinhalense. Começa agora o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal.
Nosso bom dia a toda a região, bom dia especial à comunidade pinhalense. Nós estamos iniciando nesse momento mais um programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal. As informações do Poder Legislativo Municipal de Pinhal, a partir de agora para você, neste sábado, hoje dia 16 de maio de 2026. No programa de hoje, nós contamos com a participação do presidente do Poder Legislativo Municipal de Pinhal, vereador Edmar Franchini Borges, e também com a participação do vice-presidente do Poder Legislativo Municipal de Pinhal, vereador João Paulo Três Barcarolo. Nosso assunto principal é o fato de o presidente assumir como prefeito em exercício na próxima semana e com isso o vice-presidente assume a função de presidente no Poder Legislativo Municipal de Pinhal. Por motivo da viagem do prefeito Luiz Carlos Pinto Ribeiro e do vice-prefeito Cláudio Miro Antônio Pelizari a Brasília para participar da marcha dos municípios, então o presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Edmar Franchini Borges, estará como prefeito em exercício no município. E esse é o nosso assunto principal aqui no programa, além, é claro, de estarmos falando sobre outros assuntos e ações do Poder Legislativo. Começamos saudando o vice-presidente, vereador João Paulo Três Barcarolo. Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, João Paulo.
Bom dia, Devaldo. Bom dia, Edmar. E um bom dia a todos os nossos munícipes que acompanham o nosso programa da Câmara de Vereadores pelas ondas da rádio. Como bem dito, Edevaldo, estarei assumindo a presidência da nossa Câmara Municipal do dia 17 ao dia 21 de maio, onde Nosso prefeito e o nosso vice-prefeito estarão indo a Brasília na marcha dos prefeitos, na marcha dos municípios, e o presidente da nossa casa, o vereador Edmar, estará assumindo o nosso poder executivo no município de Pinhal. É um período curto, são 5 dias que estaremos à frente da nossa Câmara, mas é um período de dar sequência ao trabalho que vem sendo feito, tanto por mim, ao trabalho que vem sendo feito pelo vereador Edmar, quanto ao vereador Edmar, que tem esse trabalho, esse compromisso de dar sequência aos trabalhos que vem sendo desenvolvido pelo poder executivo do nosso município. É um período onde teremos uma responsabilidade sobre os ombros, né? Onde ninguém estará tentando fazer algo diferente do que já vem sendo feito. É um período que o executivo tem as obras que irão desempenhar no decorrer da semana, e nós do legislativo teremos os projetos, né, que irão para a votação na próxima sessão, na segunda-feira, dia 25 de maio.
Muito bem, importantes informações então à comunidade, esse período em que o presidente Edmar estará com o prefeito em exercício e o vice-presidente do Legislativo, vereador João Paulo Três Barcarolo, estará como presidente em exercício na Câmara Municipal de Vereadores. E agora então, vamos conversar também com o presidente Edmar Franchini Borges sobre este momento especial em que estará como prefeito em exercício. Seja bem-vindo, presidente, bom dia.
Bom dia, Devaldo, bom dia, João Paulo, bom dia a toda a nossa comunidade que nos acompanha, né, comunidade regional, e sempre aquele cumprimento especial à nossa comunidade de Pinhal. É, realmente, Devaldo, estaremos aí, eu e o colega João Paulo, à frente dos poderes aí do município, né, durante esses dias, até na quinta-feira. Agradecer a credibilidade, a confiança do prefeito Luiz Carlos, do vice-prefeito Claudio Miro, né, tanto na minha pessoa como na pessoa do João Paulo, porque estaremos automaticamente os dois assumindo os principais poderes aqui do nosso município, mas sempre com muita responsabilidade da função que vamos estar exercendo, da que já exercemos, né, como vereadores e presidente do Legislativo, e agora com esse período como eu, prefeito em exercício. Acho que temos que dar sequência no trabalho, acompanhar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Me reuni na sexta-feira com o prefeito Luiz Carlos e também com o vice-prefeito Claudio Miro para saber dos andamentos, né, que vão estar ocorrendo durante essa semana, para que a gente possa acompanhar e fazer com que isso se realize, concretize, e além de outros projetos, outras ideias que a gente já conversou, já alinhou algumas coisas para essa semana também nós executarmos dentro da programação de trabalho. Então, como o vereador João Paulo disse, não vamos aí inventar nada de situação, porque o período é curto, nós não podemos daqui a pouquinho atrapalhar o que já está sendo realizado. É, mas sim darmos andamento a isso. E essa semana, falando em administração, né, tivemos participando juntamente com o vereador Idemar e o vereador Aldair, de um encontro com o SEBRAE lá em Passo Fundo, Parlamento Mais Empreendedor, onde tivemos palestras importantes, mas principalmente falando sobre a reforma tributária. Acho que foi esclarecedor, uma palestra bem objetiva, onde nos bota uma responsabilidade muito maior, mas também nos mostrou que a administração, juntamente com o Poder Legislativo e Executivo, está no caminho certo, que é incentivar muito a política da geração do ICMS, de emprego, de empresas, dando oportunidade para novas pessoas virem para o município de Pinhal, aumentando com isso a nossa arrecadação, automaticamente nós não sofrendo muito impacto no que vem para frente ainda nessa questão da reforma tributária. Então, acho que foi aproveitado muito na quinta-feira essa parte dessa palestra com o SEBRAE. Até quero agradecer a presença dos vereadores lá, o Idemar e o vereador Aldair, que estiveram acompanhando junto, que isso vem para somar muito no trabalho do Legislativo e nas decisões que nós temos junto ao município de incentivarmos essa geração de emprego e renda aqui no nosso município.
Importante esse trabalho e também essas oportunidades para se buscar novos conhecimentos, orientações e principalmente essa preocupação que hoje está de forma muito iminente, principalmente com relação aos municípios, que é a questão da nova reforma tributária, que vai impactar diretamente nos municípios, principalmente aqui na região, nos nossos pequenos municípios. Vereador João Paulo, a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo é sempre importante, a harmonia entre os poderes, e a gente acredita também que nesta condução desta semana, você no Legislativo como presidente em exercício, presidente Edmar como prefeito em exercício no outro lado da rua, né, no Poder Executivo Municipal, mas a gente acredita que esta condução será muito harmônica, vereador João Paulo.
Com certeza, Edevaldo, é uma relação que é harmônica, né? A gente, é o primeiro mandato que a gente vem trabalhando aqui como legislador aqui no nosso município de Pinhal, e a gente vê isso que vem ocorrendo nos últimos mandatos, né? Então, a gente já tem uma relação de harmonia com o colega vereador Edmar, ele como presidente e eu como vice-presidente do Legislativo, e essa semana essa harmonia será ainda maior, né? Onde agradeço também a responsabilidade que terei para conduzir o Legislativo nessa semana e dizer também à nossa população, à nossa comunidade, que nos procure, né? A gente sempre estará à disposição, e essa semana que a gente tem uma responsabilidade um pouco maior, a gente também pode ajudar um pouco mais a comunidade nos anseios, nos desejos da população. Tivemos também, Edevaldo, uma sessão na última segunda-feira, dia 11 de maio, onde eu acho importante trazer a nossa população um programa que foi instituído pelo Poder Executivo, o REFIS, que é um programa de recuperação fiscal, onde o nosso município possibilita a todos aqueles que têm dívidas de IPTU, né, ISS, enfim, qualquer multa para com o município, que faça o pagamento, né, um pagamento facilitado dessas multas, dessas pendências. O colega vereador Edmar conversou com o setor tributário do nosso município, onde ele nos relatou na sessão que temos R$192 mil de dívidas em atraso, né, dívidas tributárias para com o nosso município. Então, o município, buscando também aumentar essa arrecadação para investir em saúde, educação, infraestrutura, fez esse programa onde as dívidas até o dia 12 de maio de 2026 terão um desconto de 10% caso forem pagas à vista, né? E também pode ser parceladas em parcelas que atinjam no mínimo R$100. Então, a gente sabe das dificuldades, né, do dia a dia de cada um, né? A nossa inflação vem corroendo o poder de compra do nosso dinheiro, mas o município também faz o seu papel, né? Busca arrecadar esse recurso, né, esses tributos que estão pendentes, e de uma forma facilitada para que as pessoas também tenham, né, a dignidade de conseguir pagar esses tributos para com o nosso município. Também gostaria, Devaldo, de parabenizar, né, na noite de ontem tivemos as finais das categorias de base e do voleibol aqui no nosso município. Gostaria de parabenizar a todos os campeões, a todos aqueles que participaram desses eventos que foram promovidos, né, durante o aniversário de 38 anos do nosso município, e também parabenizar a todos que irão disputar na noite de hoje a grande final do futsal, né, do veterano, do sub-10 e da categoria Força Livre e do feminino, né, e desejar uma boa final a todos e agradecer a todos aqueles que participaram deste grandioso evento.
É importante também o esporte sendo valorizado do município, tanto pelo Poder Executivo como o Poder Legislativo, nessas grandes finais dos campeonatos que nós tivemos ontem à noite e estamos tendo hoje à noite também no município de Pinhal, presidente Edmar.
É verdade, acho que essa parte de incentivar e integrar a nossa comunidade, a comunidade nossa gosta muito do esporte, valoriza muito. Ontem, né, a participação foi muito boa no ginásio, né, com as finais da categoria de base e o voleibol, que o voleibol agora esse ano vem integrando mais ainda as pessoas, inclusive com já a escolinha em atividade no nosso município. E também quero aproveitar e parabenizar já as pessoas que se dedicaram a isso, se envolveram, né? Porque é um trabalho voluntário e isso vem cada vez mais trazendo as crianças e a juventude para atividades esportivas e sadias, né? Trazendo para o lado do bem. Edivaldo, quero aproveitar essa oportunidade e desejar ao prefeito Luiz Carlos e ao vice Claudimiro uma boa viagem, que colham uns bons frutos lá em Brasília, né? E o que plantem bons, para que a gente possa lá na frente colher bons resultados aqui para o nosso município, e com certeza tudo que vier de extra orçamentário será bem-vindo para o nosso município. Também, Edivaldo, essa semana acreditamos aí que até o final do mês estaremos recebendo uma escavadeira hidráulica, né? Que é uma emenda de bancada indicada pelo deputado Covatti Filho. É uma escavadeira que já era para estar no nosso município, mas é muita burocracia, enfim, o país é assim mesmo, né? A parte burocrática, ela demora muito, mas está tudo ok, está tudo para nós fazermos o recebimento da entrega técnica em Esteio agora até o final do mês, e logo estará aí em operação ajudando muito no parque de máquinas, com certeza. E agradecer e parabenizar já sucesso ao colega vereador João Paulo nessa semana aí, e agradecer a presença de todos os vereadores que estiveram no ato e nessa transmissão de cargo ontem à tarde na prefeitura, que isso mostra que a relação dos vereadores com o executivo é uma relação de harmonia, que depois do período eleitoral que temos que pensar no nosso município, e independente do lado político que cada um tem e defende, né, a gente respeita muito, e a democracia ela tem que ser respeitada e o trabalho tem que ser em prol do nosso município. Desejar a todos um ótimo final de semana e uma semana excelente de trabalho.
Muito obrigado a participação do presidente Edmar Franchini Borges aqui no programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal. Como já informamos anteriormente, presidente que estará como prefeito em exercício na próxima semana. Agradeço também a participação do vice-presidente do Poder Legislativo Municipal de Pinhal, vereador João Paulo Três Barcarolo, que por consequência estará como presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal do Poder Legislativo. Vereador João Paulo, muito obrigado pela participação aqui no programa.
Obrigado, Edevaldo. Agradecer novamente ao colega vereador Edemar, desejar uma boa semana de trabalho para ele aqui no Executivo do nosso município e desejar uma boa semana de trabalho em Brasília, né, para o nosso prefeito Luiz Carlos, para o vice Claudio Miro, e que a gente tenha uma semana de grandes frutos aqui no nosso município, conduzindo o Legislativo, vereador Edemar conduzindo o Executivo. Desejar um bom final de semana a todos, da nossa população, da população regional, e que Deus abençoe a todos. Obrigado.
Agradecemos mais uma vez, então, a participação do presidente Edemar Franchini Borges e também a participação do vice-presidente João Paulo Três Barcarolo aqui no programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal. E nós voltamos no próximo sábado, neste mesmo horário, com mais informações.
Obrigatória de tropeiros, paravam para descansar e para comprar mantimentos. Vinham dos campos da Palmeira, indo para outras regiões. Com isso cresceu o lugarejo, fortificando a colonização. Ao fim das lutas políticas, começou a imigração. Primeiro vieram os italianos, desbravando o nosso sertão. Depois também outras colônias se juntaram às que aqui moravam. E o lugarejo cresceu, prosperou, e hoje é Pinhal que todos sonhavam. Quem viu, quem vê, sabe, não tem igual. Como está bonito o nosso Pinhal. Com o povo que luta, o município expande e já fez história aqui no Rio Grande. Pinhal, Pinhal, minha terra, meu lar, vida plena no seu caminhar. Com o povo que luta, o município expande e já fez história aqui no Rio Grande. Agropecuária, comércio e indústria são riquezas que cobrem este chão. O lazer, esporte e cultura foram sempre feliz tradição. Eu canto a minha querência, pinhalense e orgulho gaúcho, seguindo exemplo dos desbravadores, povo guerreiro, guapo e sem luxo. Quem trilhou a marcha do progresso, vê o sucesso que eles transformaram. E hoje nós, filhos de pioneiros, colhemos frutos que eles plantaram. Desafio às novas gerações, lutar por nosso município. E Pinhal, terra abençoada, será cada vez mais bonito. Quem viu, quem vê, sabe, não tem igual. Como está bonito o nosso Pinhal. Com o povo que luta, o município expande e já fez história aqui no Rio Grande. Pinhal, Pinhal, minha terra, meu lar, vida plena no seu caminhar. Com o povo que luta, o município expande e já fez história aqui no Rio Grande. Pinhal, Pinhal, minha terra, meu lar, vida plena no seu caminhar. Com o povo que luta, o município expande e já fez história aqui no Rio Grande.
Esse programa é uma produção independente e toda a responsabilidade é de seus idealizadores.
A partir de agora, no ar, o programa informativo da Prefeitura Municipal de Pinhal.
Saudamos a todos os ouvintes, estamos chegando com o programa Pinhal em Notícias, levando as informações do nosso município de Pinhal. Dizemos a toda a comunidade que estamos vivendo um final de semana de muitas emoções, porque estamos no final do nosso campeonato municipal de futsal do Copo Pinhal, 38 anos. Evento esse que é alusivo ao aniversário do nosso município, que iniciamos lá desde março e vem se estendendo com a participação das pessoas do nosso município, da região. E ontem à noite nós tivemos as finais das categorias menores e também do torneio de voleibol, que envolveu também muita gente. Nós parabenizamos, portanto, aos vencedores e agradecemos a todos aqueles que jogaram, que participaram, que se envolveram, enfim, que estiveram presentes conosco. E na noite de hoje nós temos as finais das categorias maiores, que é o veterano, o feminino livre regional e também o livre masculino, que é do nosso município. Então, a partir das 19 horas, estes jogos no Ginásio Municipal de Esportes, antecipados pelos jogos da nossa gurizada, né, do Sub-10, da Recreação, que também estarão aí participando, mas os jogos maiores a partir das 19. Estamos aguardando a todos para participar, para prestigiar, torcer e fechar com chave de ouro este nosso campeonato deste ano 2026. Esperamos, portanto, todos no ginásio hoje à noite. Para o Grupo Reviver Terceira Idade, neste domingo o Grupo Reviver participa da domingueira do Grupo Sempre Alegre no município de Erval Seco, saída às 12h45 da Agropecuária Friso, seguindo pela comunidade de Alto Paraíso até Erval Seco. Na segunda-feira, o Grupo Reviver tem o ensaio para a festa junina às 15h. As atividades com a prof. Juliana na terça-feira agora ficou para as 16h15, 4h15 da tarde, tá? Tendo em vista o frio das manhãs neste período. Na quarta-feira, o Grupo Reviver tem o encontro às 14h, dia 20, tá? Na quinta-feira, o pessoal tem ensaio de novo. Então, na quinta-feira também tem ensaio às 14h. Qualquer dúvida, só ligar para a coordenadora Adriana. Da Secretaria Municipal de Saúde e também da Unidade Básica, reforçamos os canais de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde e também da Unidade Básica para que as pessoas possam se dirigir ou procurar, quando necessário, serviços de saúde, tá? Os telefones fixos da Unidade Básica, 3754-1170 ou 1283. O WhatsApp da Unidade de Saúde, 559-9673-5791. E também vamos disponibilizar o contato do plantão da saúde no nosso município, que é 559-9958-6393. Esses são os canais para você solicitar os serviços de saúde no nosso município de Pinhal. E lembramos a todos que as consultas médicas seguem com o agendamento prévio, tá? As pessoas precisam estar de manhã no máximo até as 9h30 e à tarde no máximo até as 3h para fazer a triagem e aí então serem encaminhadas para as consultas. Quem precisa de especialistas, primeiro precisa consultar na unidade de saúde, que a partir daí os nossos médicos encaminham para a especialidade necessária. Também, a última sexta-feira de cada mês, pela parte da tarde, a unidade de saúde está fechada por motivo de reunião da equipe. As pessoas que fazem uso de medicação controlada devem fazer a renovação das suas receitas sempre por ocasião das consultas e, quando isso não é possível, devem deixar a segunda via na recepção da unidade de saúde para fazer esta renovação. A retirada dos medicamentos controlados e antibióticos na farmácia da unidade básica exige agora documentação com foto e também que a pessoa tenha 18 anos ou mais. A respeito das vacinas, das imunizações, chamamos atenção para a vacina da influenza ou da gripe, que está disponível para toda a população. A vacina da bronquiolite para as gestantes a partir da 28ª semana de gestação. A vacina contra a dengue para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina da Covid-19, que agora faz parte do calendário vacinal, está disponível também. Vacina contra meningite, vacina contra HPV e a vacina também da febre amarela e da tríplice viral, disponíveis na unidade de saúde. Recados da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS. Comunicamos a todos que a campanha do agasalho no CRAS, na próxima semana, vai ser realizada na segunda-feira, dia 18, e também na quinta-feira, dia 21, em virtude do intenso frio que está prometendo. Vamos estar com o espaço aberto nesses dois dias, pela parte da manhã. Pedimos, portanto, que as pessoas levem sacolas para a retirada dos donativos. Então, somente na próxima semana, segunda e quinta-feira, e a partir, então, do outro mês, já volta sempre na última terça-feira de cada mês. Então, as pessoas que precisam de agasalhos, procurem o CRAS na próxima segunda, dia 18, e na quinta-feira, dia 21, pela parte da manhã, e levem consigo sacolas, vasilhas para a retirada dos donativos. Da Secretaria Municipal da Agricultura, interessados em participar do grupo de assistência técnica gratuita, em parceria com o Senar, fazer a sua inscrição ou buscar mais informações junto à Secretaria Municipal da Agricultura. Aqueles que ainda não fizeram a declaração anual dos animais da propriedade, precisam fazer, pois se estende tão somente até o dia 30 de junho. Ainda, na próxima semana, dia 19 e 20, a funcionária que faz este serviço não estará presente, pois está participando de treinamento, de curso. Ainda, Secretaria Municipal da Agricultura comunica a todos os agricultores para que façam a retirada da semente de aveia junto ao parque de máquinas devido à utilização dos caminhões caçamba para puxar a silagem neste período. A Feira do Produtor, que acontece toda terça-feira pela parte da manhã em frente ao Ginásio Municipal de Esportes. Chamamos atenção também aos jovens da classe 2008 e anteriores quanto ao alistamento militar. Se estende até o dia 30 de junho, preferencialmente via internet. Quem não conseguir pode se dirigir até a Junta de Serviço Militar, que o pessoal vai estar atendendo ali. Levar os documentos, carteira de identidade, certidão de nascimento, CPF, foto 3x4 e o comprovante de residência. A Prefeitura Municipal de Pinhal e a Emater Ascar convidam todos os agricultores para e os interessados em aprender a baixar o aplicativo Nota Fiscal Fácil e realizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Produtor Rural para participar de uma importante reunião de orientações e esclarecimentos no dia 10 de julho no Ginásio Municipal de Esportes, a partir das 13h30. Durante este encontro, serão repassadas informações importantes sobre o uso do aplicativo, emissão de notas fiscais eletrônicas e demais orientações para facilitar o dia a dia dos agricultores, tá? 10 de julho, essa importante palestra, orientação, esclarecimento sobre o nota fiscal eletrônica dos agricultores. Participem de tarde, 1h30, tá? Dia 10 de julho. A Prefeitura Municipal de Pinhal informa que está em vigor o Programa de Recuperação Fiscal Municipal, instituído pela Lei 3.858. O programa oferece condições especiais para regularização de débitos tributários e não tributários, administrativos já parcelados e também os débitos ajuizados, inscritos ou não em dívida ativa. Com o Refis, o contribuinte poderá quitar sua dívida pagando somente o valor principal do débito, com remissão de juros, multas e correção monetária. E no pagamento à vista ainda será concedido 10% de desconto sobre o valor original da dívida. O programa possui prazo de adesão de 90 dias, contatos a partir da data de 12 de maio, sendo que este prazo se encerra no dia 10 de agosto. Interessados devem procurar o setor de tributos da Prefeitura Municipal de Pinhal para mais informações, conhecer as condições de parcelamento e aproveitar esta oportunidade para colocar suas pendências em dia. Também as carteiras de identidade que estão sendo feitas no nosso município, sempre com agendamento prévio, através do telefone 55-3754-1103. Participa do nosso Pinhal em Notícias de hoje o vice-prefeito Cláudio Miro Antônio Pelissari, trazendo informações para a nossa comunidade. Bom dia.
Meu bom dia a todos, bom dia em especial à nossa comunidade, a comunidade de Pinhal. Dizer da alegria de mais uma vez participar desse programa. Hoje estamos aqui em especial para agradecer a todos os membros do CMB, pessoas que se envolvem gratuitamente, voluntariamente, para que as coisas aconteçam, e envolvido com o esporte, que é muito importante, porque nós vimos na data de ontem à noite que teve finais de 3 categorias e mais a final do vôlei, o ginásio lotado, as famílias inteiras participando. Isso nos deixa feliz, nos deixa orgulhoso, aí mostra que nós estamos realmente no caminho certo. Investir em esporte e investir nas categorias de base é que nós temos futuros atletas, pessoas além de dentro, de estar dentro das quatro linhas. Com certeza o esporte forma cidadão, forma cidadãs, e é isso que nós precisamos ter em nossa sociedade. Então, de forma especial, agradecer a todos os membros, a cada um de vocês, a nossa gratidão. Dizer que hoje à noite vai ter finais das outras categorias, esperamos que o ginásio esteja mais uma vez lotado, para valorizar a todos aqueles atletas que participaram de todo o campeonato. Foram mais de 300 atletas. Agradecer a cada um de vocês, dizer, parabenizar aquelas pessoas que foram campeões e aqueles que não foram, aqueles que vão ser, principalmente na data de hoje. Mas enfim, dizer que todos que participaram são grandes campeões. Que é isso que nós precisamos, envolver a nossa sociedade de uma forma sadia. E o esporte mostra isso, o esporte principalmente esse é o grande objetivo, onde envolve a todos e nós podemos todos participar. Então, nossa gratidão a todos que participaram também. Dizer que a semana foi uma semana muito proveitosa, principalmente na Secretaria da Agricultura, na Secretaria de Obras, onde foi uma semana de muito trabalho. Agradecer a todos os funcionários, os secretários que se envolvem, se dedicam, e pedir aos nossos agricultores em especiais que tenham um pouco de paciência, que cada um vai ser atendido no seu tempo, na hora certa. Não conseguimos atender a todos ao mesmo tempo, mas com certeza as máquinas não estão paradas, as máquinas estão trabalhando, e uma pegada muito forte com máquinas do município, máquinas terceirizadas, e ainda não conseguimos vencer. Mas com certeza todo mundo vai ser atendido. E também queremos aqui dizer que tivemos ontem, no final da tarde, transmitindo o cargo ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o presidente Nenê, o Edmar Borges, que nós temos isso como hábito já desde 2021, quando assumimos o Poder Executivo, de todos os anos dar alguns dias ao presidente da Casa para que assuma o Poder Executivo. Isso é uma forma de gratidão entre os poderes, essa confiança, essa harmonia, esse trabalho em conjunto, para que nós possamos cada vez mais desenvolver esse município, trabalhar para as pessoas que aqui vivem, fazer, quem sabe, a diferença na vida de cada cidadão e de cada cidadã. Aonde nós estaremos em Brasília, eu, juntamente com o prefeito Luiz Carlos, na marcha dos prefeitos, juntamente com todos os prefeitos do Brasil, para que nós possamos juntos reivindicar e ter mais força para reivindicar aquilo que é de direito para os municípios. Porque nós entendemos e sabemos que as pessoas vivem nos municípios. Os munícipes vão bater na porta da casa do prefeito, do vice-prefeito, do secretário, dos vereadores, enfim. E quem tem que entregar, de fato, aquilo que as pessoas precisam são os municípios. Então, nós precisamos de recurso para que possamos atender as demandas da nossa sociedade. Então, deixar aqui um grande abraço a todos e que todos possam ter um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês, que possamos cada dia mais trabalhar em defesa do nosso povo e da nossa gente. Um grande abraço a todos.
Muito obrigado, vice-prefeito, pela sua participação, pelas suas informações. Voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. Um abraço a todos e até lá.
Esse programa é uma produção independente e toda a responsabilidade é de seus idealizadores.
No ar, o informativo da paróquia Nossa Senhora das Graças de Cerro Grande.
Estimados radiovintes, a minha saudação fraterna de paz e bem. É o programa Família Paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Cerro Grande e do município de Novo Tiradentes, que tem o gentil patrocínio de
Posto Zandoná, troca de óleo, lavagem e borracharia. Localizado na Avenida José Bortolini, Novo Tiradentes. Fone 55-3597-1175. Comercial Casaroto, materiais de construção, localizado na Avenida José Bortolini, Novo Tiradentes. Fone 55-3797-1088. Lancheria Tropical do Nelson, localizada na Avenida José Bortolini, Novo Tiradentes. Fone 55-99651-2241. Família de Paulo Sotile. Sicredi, gente que coopera cresce. Auto Posto Cerro Grande, troca de óleo, lavagem e abastecimento personalizado. Localizado na Avenida 1º de Maio, Cerro Grande. Fone 55-3756-1106. Farmácia Gaúcha, saúde com qualidade. Localizada na Rua América, Cerro Grande. Fone 55-3756-1163. Posto Dalla Corte, troca de óleo, lavagem, lubrificação e borracharia. Localizado na Avenida 1º de Maio, Cerro Grande. Fone 55-3756-1016. Drogaria Itamar, integrada à rede Vida Farmácias, medicamentos e perfumarias. Bem no centro da cidade de Novo Tiradentes. Fone 55-3797-1171. Loja Clara Móveis, decorações, móveis com qualidade e ótimos preços. Fernanda Casagrande Fotografias, especialista em direcionamento de modelos e em retratos femininos. Localizada na Rua Palmeira, Cerro Grande. Fone 55-99123-2604. Consultório Odontológico Sorriclin. Tratamento de canal, implante dentário, próteses, restaurações, clareamentos, aparelhos ortodônticos, todos os tipos de tratamento para o seu sorriso saudável. Telefone 559-9182-2630. Bazar e Livraria Campanholo. Tudo em materiais escolares, utilidades domésticas, bazar e presentes. Localizado na Avenida 1º de Maio, ao lado da rodoviária do município de Cerro Grande. Fone para contato 559-9167-5965. Álvaro de Carli Irmão Limitada. Há mais de 75 anos, fazendo o melhor para você. Fone para contato 55-3756-1140.
Do meu destino, Nossa Senhora.
Ao longo de 7 semanas, acompanhamos Jesus Cristo ressuscitado, preparando seus discípulos para dar continuidade à sua missão após o seu retorno ao seio da Trindade. A solenidade que celebramos afirma que, na conclusão de uma vida vivida no amor e na doação, realiza-se a comunhão plena com Deus. Jesus Cristo nos deixou este testemunho e somos nós, seus discípulos missionários, que devemos continuar a realizar o plano libertador e salvador de Deus para toda a criação. Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa. Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus, a mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo caminho que Jesus percorreu. Quanto aos discípulos, eles não podem ficar a olhar para o céu, uma passividade alienante, mas têm de ir para o meio dos homens, continuar o projeto de Jesus. A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que foram chamados. Devem caminhar ao encontro dessa esperança de mãos dadas como irmãos, membros do mesmo corpo e em comunhão com Cristo, a cabeça desse corpo. Cristo reside no seu corpo, que é a Igreja, e é nela que se torna hoje presente no meio dos homens. No Evangelho, Jesus realiza mais uma aparição aos discípulos, os exorta a vencer a desilusão, comodismo, medo, e envia-os em missão, como testemunhas da salvação de Deus. As palavras do Senhor revelam que a presença desta salvação no mundo se faz presente através das ações dos seus discípulos, começando por Jerusalém e em seguida indo ao mundo inteiro. Os discípulos deverão anunciar a conversão e o perdão realizado na cruz. Todavia, antes de peregrinar pelo mundo, a comunidade deve permanecer unida, tanto física como espiritualmente, à espera do Paráclito, o Espírito Santo, o defensor que, ao habitar o coração da comunidade apostólica, se tornará a vida da própria Igreja. Queridos irmãos e irmãs, esta solenidade é motivo de grande alegria para nós. Cristo, ascendendo ao céu, leva consigo nossa humanidade, pois aquele que hoje sentou-se à direita do Pai é o Filho Eterno feito homem. Ele é um de nós. Verdadeiramente, a nossa humanidade foi colocada acima dos anjos. O Verbo divino, outrora gerado do seio virginal, reclinado na manjedoura em Belém, acalentado e alimentado por Maria e José, que foi levantado na cruz e depositado no sepulcro, foi colocado acima dos anjos, à direita do próprio Pai. Alegremo-nos e exultemos, pois onde já está o Cristo, nossa cabeça, estaremos um dia todos nós, membros do seu corpo. Eis porque nosso coração está em festa, nossa alma rejubila de alegria e até nosso corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de nos deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Eis a nossa mais profunda consolação. Na certeza de que nosso caminho nos leva a anunciar o Evangelho para que todos possam estar um dia onde Jesus Cristo já se encontra, permanecemos atentos à nossa missão, à missão da Igreja. Perseveremos, experimentemos, anunciemos e testemunhemos a presença do Senhor na sua palavra, na sua Igreja, nos seus sacramentos, na sua comunidade reunida, até o dia em que seremos plenamente unidos e reunidos com a Santíssima Trindade em sua glória.
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu corpo.
Programação de nossa paróquia hoje é sábado, dia 16. 14 horas teremos missa na comunidade São José Novo Tiradentes, 15 horas missa na comunidade São Paulo e 18 horas missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes Novo Tiradentes. Amanhã, dia 17, domingo, 8h30, missa na Matriz e 10 horas teremos missa e festa na comunidade Imaculada Conceição, esquina Raimundo. Reforço então o convite, amanhã domingo nós teremos 10 horas missa e festa na comunidade Imaculada Conceição, esquina Raimundi. Reforço o convite para que possamos participar todos da missa e ao meio-dia teremos então a grandiosa festa na comunidade Imaculada Conceição, esquina Raimundi. Dia 20, quarta-feira, 15 horas, missa na comunidade Nossa Senhora da Salete. Dia 22, sexta-feira, 14 horas, missa na comunidade São Roque Tonin. Dia 23, sábado, 14 horas, missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida. 15 horas, missa na comunidade Sagrado Coração de Jesus, Rincão das Flores. E 18 horas e 30 minutos, casamento na Matriz. Dia 24, domingo, 8h30, missa na Matriz. 10 horas, missa na comunidade Santa Lúcia. Dia 27, quarta-feira, 14 horas, missa na comunidade Santo Antônio do Chimite. Dia 30, sábado, 14 horas, missa na comunidade Sagrado Coração de Jesus, Barra do Bugre. E 18 horas, missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Novo Tiradentes. Dia 31, domingo, 10 horas, missa e festa da colheita na Matriz. Dia 2 de junho, terça-feira, 14 horas, missa na comunidade Nossa Senhora dos Navegantes e a Barca. Dia 4, Corpus Christi, 8h30, missa na Matriz e 10 horas, missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Dia 5, sexta-feira, 15 horas, adoração ao Santíssimo e missa na Matriz. 18 horas, adoração ao Santíssimo e missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Dia 6, sábado, 9 horas, missa na comunidade São José Melhorança e 14 horas, missa na comunidade São Francisco. 15 horas, missa na comunidade Nossa Senhora das Dores. Dia 7, domingo, 8h30, missa na Matriz. 10 horas, missa na comunidade São João Maria Vianney.
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu corpo.
Estimados radiovintes, agradecemos a vossa sintonia. Que o Deus da vida vos abençoe. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um excelente final de semana.
Da minha vida, do meu destino, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim.
Esse programa é uma produção independente e toda a responsabilidade é de seus idealizadores. Você vai ouvir a partir de agora o programa informativo da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, na apresentação pároco Padre Paulo Kempka.
Sim, eu creio que há um lugar pra mim, no céu a minha espera. Creio num céu depois daqui, Jesus falou que foi pra lá. No céu a minha espera. Creio no céu depois daqui, Jesus falou que foi pra lá.
Olá, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A trilha está colocando-nos dentro do clima e da vivência espiritual que a liturgia deste final de semana e do domingo nos convida a vivenciar: a ascensão do Senhor, o retorno ou a volta então de Cristo para junto do Pai, e a missão que nos deixa na igreja. Durante as semanas do tempo pascal que nós vivenciamos, a liturgia nos preparou para essa celebração, colocando-nos a cada dia o discurso de despedida de Jesus e suas recomendações para a continuidade da sua missão, sendo que essa seria a forma mais eficaz de tê-lo sempre presente. Vimos, portanto, que todo aquele que vive seus ensinamentos e coloca em prática as suas palavras o terá sempre presente. Assim, 40 dias depois da Páscoa, chegamos a essa solenidade que celebra a ascensão do Senhor. Celebrar a ascensão é um compromisso que a igreja vive em colocar em prática os seus ensinamentos, indo para a missão e fazendo discípulos dele todos os povos, como ele mesmo recomendou. Mateus, no Evangelho, vai nos propor o encontro do ressuscitado com os discípulos no Monte da Galileia, onde Jesus se apresenta vitorioso e glorioso com autoridade divina. Já relatado esse texto, ele nos quer convidar a também nós vivermos a missão dos discípulos, fazer novos discípulos, batizando, observando e ensinando o que ele havia ensinado. Desse modo, ele estaria sempre com eles e conosco para sempre. Assim, a ida de Jesus para junto do Pai significa sua eterna presença entre nós todos os dias. Toda vez que colocamos em prática seus ensinamentos, ele se faz presente. Ele se faz presente quando celebramos a Eucaristia, quando proclamamos a palavra de Deus, quando nos empenhamos nos trabalhos pastorais e na vivência de comunidade fraterna, quando solidarizamos com nossos irmãos, quando socorremos os necessitados, quando praticamos obras de caridade, enfim, quando fazemos o bem. A ascensão de Jesus possibilitou a vinda do Espírito Santo, que guia nossos passos e ações e nos coloca em sintonia com Deus e com a nossa com a dinâmica do seu reino. Na primeira leitura, no Ato dos Apóstolos, o evangelista Lucas fala que Jesus foi levado para o céu, mas não sem antes dar instruções pelo Espírito Santo aos seus apóstolos. Recorda o que vimos durante esses 40 dias do tempo pascal, isto é, as sucessivas aparições de Jesus, em que ele se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Agora eles já estariam mais que certos de que ele de fato ressuscitou e não precisariam, portanto, de novas aparições para acreditar. Paulo, na segunda leitura, mostra que Deus nos deu um espírito de sabedoria para conhecermos e entendermos o que ele quer de nós. Que estejamos de coração aberto à sua luz para sabermos qual é a esperança que o seu chamado nos dá e qual é a riqueza da glória trazida pela sua ascensão e do seu poder que nos apodera na missão. Cristo continua sendo a cabeça da igreja e nós, os membros que compõem o seu corpo. A ascensão é o marco da missão. Podemos dizer que com ela nasce a igreja missionária com discípulos que têm a incumbência de levar aos confins da terra os ensinamentos de Jesus. Hoje, nós somos esses discípulos. Essa é também a nossa missão. Está em nossas mãos dar continuidade àquilo que Jesus ensinou. Assim, nasce então, nesta liturgia, o compromisso e a missão de todo o cristão batizado. E por falar em missões, nós temos a igreja missionária em Moçambique, que é mantida pelo Regional Sul 3 da CNBB, o estado do Rio Grande do Sul, todas as dioceses do Rio Grande do Sul, e atualmente se encontra lá em missão o padre Mauro Argentão. Ele vai ficar por um período de 3 anos para poder também ir lá junto com aquele povo simples e humilde. Ele manda para nós imagens e mensagens, né? A simplicidade, a humildade e a necessidade daquele povo lá. Então, a coleta que é feita amanhã ou na liturgia de hoje, onde é celebrada, ela tem essa finalidade de nós ajudar a manter os missionários lá em Moçambique. É uma igreja que não tem condições nem dela se manter sozinha, muito menos manter missionários que estão lá. Então, a nossa missão é manter os missionários, padres e leigos, religiosas, que estão lá ajudando este povo nesta missão, não somente na parte espiritual, mas em toda a dimensão social e caritativa que ela tem que ser feita. Então, fica o convite para que nós possamos também participar solidariamente. E também, por ocasião da festa da Ascensão, é dada a abertura à semana de oração pela unidade dos cristãos. Nós temos o terço que está sendo rezado todos os dias, às 18h15, na matriz, e queremos colocar esta intenção para que haja um só pastor e haja um só rebanho. Não uniformidade, mas unidade em torno da proposta salvadora que Cristo veio revelar ao mundo e veio revelar a todos nós. E para que esta mensagem possa ser levada a todos os lugares, já pelo 60º ano, nós temos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E este ano, ela tem o tema Preservar Vozes e Rostos Humanos. Agora vem aí a inteligência artificial e é importante que se preserve a voz e o rosto humano, que não se use para deturpar ou para tirar proveito dessas situações. O Papa destaca a importância de uma comunicação que seja verdadeiramente humana, ética e geradora de comunhão. O Papa insiste que comunicar não é apenas transmitir informações, mas criar pontes, favorecer o encontro e promover a dignidade de cada pessoa. Ele alerta para os riscos da desinformação, da polarização e do uso irresponsável das novas tecnologias, especialmente nas redes digitais. Encoraja a evitar discursos de ódio e manipulação, que a comunicação deve sempre estar a serviço da verdade e do bem comum, contribuindo para uma sociedade mais fraterna e solidária. Usemos os recursos que estão em nossas mãos para promover ainda mais o bem social dentro da comunidade e nas comunicações. Os nossos avisos e convites pastorais. Neste sábado, dia 16, às 14 horas, vamos ter missa na comunidade São Miguel do distrito da comunidade São Miguel da linha São Miguel do Braga Cristal do Sul. Às 14 horas, comunidade Santa Maria Gorete de Salto Velho. Às 15h30, comunidade São Roque Volta da Vitória e às 16 horas no bairro Aparecida aqui em nossa cidade. Às 18 horas, Imaculada Conceição Cristal do Sul, sede do município, e às 19 horas, na Linha Bonita. Hoje também, no CTG Gaudérios do Rodeio, acontece a posse da nova patronagem. Amanhã, dia 17, nós temos a Romaria em honra aos Beatos Manuel e o Coronhadilho em Nonoai. O ônibus sai de Cristal do Sul às 6h40, em frente à Capela Imaculada Conceição, passando aqui na Igreja Matriz às 7h, para rumar assim até Nonoai e participar da Romaria. E nós aqui na Matriz, às 8h30, amanhã vai ter missa na Matriz, às 10h, missa com festa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, da linha Fátima Cristal do Sul, e às 19 horas, novamente, voltamos a celebrar a Santa Missa aqui na comunidade Imaculada Conceição. Na segunda-feira, que é dia 18, nós teremos às 19 horas a missa nas intenções do Padre Benjamin. Sempre rezamos e pedimos nas intenções do Padre Benjamin. Também às 19 horas, Apostolado da Divina Misericórdia em Cristal do Sul. 19:15, Grupo de Oração com Renovação Carismática Católica na Matriz. E 19:15, Apostolado da Divina Misericórdia na Sala de Catequeses aqui de Rodeio Bonito. Na terça-feira, dia 19, às 13:30, 13:30, reunião com as catequistas da Crisma, aquelas catequistas que estão preparando os catequizandos para o sacramento da Crisma. E no dia 19, às 19 horas, sacrário organizado pelo movimento do Cursílio na Igreja Matriz. Também no dia 19, vou estar em Iraí, às 19:30, para a novena em honra à padroeira daquela paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora. No dia 20, quarta-feira, às 18:15, a missa é na Capela do Hospital São José. Às 19 horas,